Chegou nesta semana ao Congresso a proposta de lei orçamentária anual para 2021. Preparado pelo governo, o projeto não inclui o Renda Brasil, programa de transferência de renda que pode ser implantada no ano que vem. Ou pode ser implantado no ano que vem. E a previsão para 2021 é de um déficit, ou seja, despesas maiores que receitas, de 233 bilhões de reais. Para falar sobre o orçamento, convidamos o diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto. Entre as atribuições da IFE está analisar se o setor público está seguindo o orçamento de acordo com a legislação. Felipe Salto, muito bom dia.
Bom dia a você, Adriano, bom dia aos ouvintes.
Primeiramente, Felipe, eu queria aqui que você explicasse para o ouvinte, porque o orçamento realmente é um assunto muito complexo, né? Muito complicado, a maioria da população realmente não consegue entender os detalhes do orçamento. O governo tem convivido com déficits desde 2014, então iremos para o oitavo ano com as contas fechando no vermelho. Se uma família ou uma empresa fica tanto tempo nessa situação, a família ou a empresa quebra. E o governo, ele pode quebrar?
Deixa eu lhe dizer, o ponto central que você colocou, está correto, é que nós temos aí déficits seguidos. Isso significa o quê? Que a arrecadação de impostos, contribuições, multas e taxas não tem sido suficiente para bancar as despesas que o governo tem de fazer. Então, despesas para pagar a previdência, para pagar a folha de salários, educação, saúde, segurança, todas as políticas públicas que são fixadas justamente no PILOA, no orçamento, na proposta de lei orçamentária anual. Quando acontece isso, o governo é diferente das famílias porque ele tem a capacidade de emitir títulos públicos, né? Então ele emite um título de dívida, uma letra financeira, uma letra do tesouro, para alguém, para um terceiro, para o setor privado, para uma pessoa física, para uma instituição financeira, pode ser um investidor estrangeiro também, que compra esse papel público, esse título, e compra na esperança de ter pagamentos de juros sobre esse título. E para o governo, por que que é vantagem? Porque como ele precisa financiar essas despesas, é como se ele tomasse emprestado. Então, ele toma emprestado, promete pagar esse juro, só que isso faz a dívida dele crescer. Então a nossa dívida pública vem crescendo há vários anos, houve uma interrupção temporária no ano passado por fatores atípicos, mas esse ano, em razão da Covid, a trajetória de alta vai ser exacerbada, né? A gente deve terminar o ano com uma dívida de 96,1% do PIB, que é 20 pontos mais alta do que a gente encerrou no final do ano passado. Então, não é uma situação trivial, todos os países do mundo estão passando por esse quadro da Covid, que requer aumento de despesa e também pelo isolamento social que derruba a economia e acaba derrubando as receitas, né, a arrecadação. O que fazer, né? É preciso executar bem esses gastos contra a Covid e os seus efeitos nesse momento e planejar o futuro. Mostrar que depois da tempestade, a gente vai ser capaz de voltar para aquilo que se chama de equilíbrio fiscal, né?
Agora, Felipe, você falou aí sobre o governo ter que se endividar para fazer frente aí às despesas. Agora, para o ano que vem, pela proposta de orçamento, o governo vai ter que se endividar para pagar despesas como benefícios da Previdência Social, salários de servidores, e isso contraria a chamada regra de ouro. E aí, como é que faz quando o governo tem que se endividar para pagar essas despesas, contrariando o que prevê a Constituição?
Pois é, a regra de ouro, como você bem colocou, ela é constitucional também, assim como o chamado teto de gastos, né? Só que a regra de ouro é mais antiga, ela é de 1988. E o que que ela diz, basicamente? Você não pode ter financiamento, ou seja, emissão de dívida, para pagar gastos correntes, como previdência, pessoal e outros gastos. Só que isso vem sendo descumprido já desde 2019. Em 2018, houve uma grande discussão e havia aqueles que defendiam que a regra de ouro era impossível de ser descumprida, mas venceu a tese de que com a autorização do Congresso pode-se romper a regra de ouro, ou seja, pode-se emitir dívida para financiar uma fatia de gastos que não seja de investimento. E isso vem sendo feito desde 2019, por meio do PELOA. Em 2018 foi enviado o PELOA para 2019, a proposta de orçamento, com o desbalanceamento da regra de ouro. Então, veio lá uma fatia de recursos segregados, condicionada à aprovação do Congresso. E aí o governo, por meio de PLN, de projeto ao Congresso, ele sinaliza e o Congresso aprova essa autorização para romper. Esse ano, neste ano, a chamada PEC do Orçamento de Guerra resolveu temporariamente o problema da regra de ouro, porque permite o afastamento da regra durante a calamidade. Mas para o ano que vem, como a gente viu na proposta enviada essa semana de orçamento, vai haver de novo um grande desbalanceamento da regra de ouro. A verdade, Adriano, é que a gente tem um encontro marcado, uma rediscussão dessas regras fiscais todas, porque a gente é pródigo em criar regras fiscais, mas não tem sido tão pródigo assim em cumprir as regras, né?
O nosso entrevistado é Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Ele está falando aqui sobre a proposta de orçamento da União para 2021, que prevê um déficit de 233 bilhões de reais. Felipe, a proposta chega ao Congresso sem o Renda Brasil, que é um programa que o governo pretende lançar de transferência de renda, e que a ideia é que, junto com o Congresso, possa ser discutido como vai ser o financiamento desse programa. É possível discutir o orçamento com essa pendência para frente, ou o Congresso tem que aprovar o orçamento já com a previsão do Renda Brasil para ele começar a funcionar em 2021?
Pois é, essa é uma coisa inusitada, porque está na imprensa, está nos jornais, o próprio governo vem discutindo a criação desse programa que se chamaria Renda Brasil e que representaria um custo elevado, né? É um programa que provavelmente é legítimo, porque você vai ter um desemprego maior, muita gente que estava inclusive no setor informal não vai conseguir recuperar tão rápido a sua posição, e aqueles com carteira assinada também. Então, o programa de R$ 600, neste momento, está resolvendo durante a crise a questão, está amenizando, né, esse problema. O governo anunciou ontem que vai estender esse programa até o final deste ano com um valor menor de R$ 300, mas é o que fazer a partir do ano que vem. Então, está se cogitando criar um programa de renda, ele vai ter que ser mais modesto que o programa dos R$ 600, o auxílio aos vulneráveis, porque simplesmente se fosse igual, não teria como custear, custaria mais de 600 bilhões por ano. Agora, o que preocupa é que não tem estimativa do governo para esse programa, não se sabe quem vai ser beneficiário, quem não vai, e, portanto, fica uma incógnita, quanto vai custar. No PELOA, que seria, por excelência, o instrumento e o momento para o governo mostrar esse programa e o custo dele e qual seria a fonte de financiamento, ele não o fez. Então agora fica em aberto, né? O PELOA está incompleto nesse sentido, porque é um programa que vai representar uma necessidade de gastos muito elevada, só que o próprio PELOA já veio com as despesas sujeitas ao teto de gastos iguais ao teto, ou seja, a margem que o governo mostra no PELOA é igual a zero. Não tem espaço para fazer gasto adicional, a não ser que você corte outras despesas. Então, quais despesas vão ser cortadas? Quem vai apresentar esse programa? São perguntas ainda sem resposta.
Pois é, vamos ver aí como é que o Congresso, juntamente com o governo, vai lidar com essa questão. Felipe Salto, muito obrigado aí pela entrevista, pelos esclarecimentos. Bom dia para você e até a próxima.
Eu que agradeço, Adriano. Sempre um prazer estar aqui com vocês na Rádio Senado.